No caminho para a cruz, no meio da escuridão, do medo que assaltava o coração dos discípulos, Jesus de Nazaré acende-lhes uma luz de esperança e de confiança no futuro. No alto de um monte, enquanto rezava, alterou-se o aspecto do seu rosto. No coração, o Senhor transforma sempre a nossa vida, transforma o nosso rosto desfigurado pelo medo e nos faz ver a realidade com olhos de esperança. Na transfiguração de Jesus, antecipa-se, por momentos, a vitória da Páscoa. E ficamos todos a saber, a última palavra não é o mal, não é o sofrimento, não é a morte. A última palavra é a do amor. A última palavra é a da ressurreição. É este o anúncio que ressoa em cada domingo, hoje também. Escuta esta passagem do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 9, versículos de 28 ao 36. Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, salve Maria. Estamos celebrando neste domingo o segundo da Quaresma. Assim, no Evangelho que ouvimos nesta liturgia, também um trecho do evangelista Lucas, no capítulo 9, versículos de 28 ao 36, meditamos a narrativa conhecida como da transfiguração de Jesus. De muitas formas, e especialmente nesta ocasião, Jesus de Nazaré sinaliza sua relação de proximidade com o Pai, como forma de confirmar a fé da comunidade dos discípulos em sua pessoa. Ele sinaliza também a ressurreição, que oferecerá como forma de preparar a confiança e a esperança que a comunidade dos discípulos precisará ter mais tarde, quando já não contar com a companhia física e visível do Senhor. No episódio da Transfiguração, no entanto, Jesus de Nazaré vai além do sinal e demonstra também o sentido da sua comunhão com o Pai. Nele, as promessas antigas são atualizadas e levadas à plenitude a partir de Jesus. Compreendemos que a ressurreição não é sinal do cumprimento das antigas promessas, mas o contrário. As antigas promessas sinalizavam o grande acontecimento que viria com Jesus de Nazaré. Grande sinal desse encontro entre as antigas e as novas promessas é o diálogo de Jesus com as grandes figuras do Antigo Testamento, da Escritura judaica, Moisés e Elias. Os dois são figuras estruturantes para a antiga aliança, porque representam, respectivamente, a lei e os profetas. Moisés, como o intermediário da recepção das tábuas da lei no Sinai, representa a dádiva da Escritura. Representa a lei enquanto estabelecimento do contrato da aliança, como caminho seguro para que Israel caminhasse junto de Deus e não se desviasse de sua companhia, para que assim alcançasse as promessas de Deus. Elias, por sua vez, representa a profecia, que teve por missão denunciar as faltas que o povo cometia contra a aliança, indicando os caminhos para sua restauração. Jesus de Nazaré faz, às vezes, da sabedoria de Deus que, encarnada, promove uma releitura da antiga aliança e indica os caminhos para a sua superação. Não como algo que houvesse falhado e precisasse ser substituído. Não como uma parede rachada que precisasse ser reconstruída, mas como uma primeira etapa pedagógica que tivesse cumprido satisfatoriamente seu papel inicial de ensino e preparação e originado uma comunidade de discípulos prontos, preparados para agora experimentar o mais sublime daquilo que Deus poderia oferecer à nossa humanidade. É nesse sentido, meus irmãos, que Jesus de Nazaré atualiza as promessas da lei e dos profetas e se torna a nova referência. Não mais encontramos na lei de Moisés ou na profecia de Elias as promessas de Deus, mas as experimentamos como única promessa em Jesus, o ressuscitado. A ressurreição, porém, não é agora. Em termos joaninos, não é esta a hora de Jesus. É por isso que a transfiguração é apenas uma amostra em sinais sensíveis do que será a ressurreição. Portanto, meus irmãos, embora os discípulos não tenham compreendido com sua transfiguração, Jesus de Nazaré dá amostras do que será sua ressurreição. Os sinais de sua santidade e da vida que resplandece em seu corpo estão na brancura de suas vestes. Sua ligação certa com o Pai está em sua comunicação com figuras antigas, Moisés e Elias. Podemos entender o episódio da transfiguração como uma forma de assegurar a esperança dos discípulos de demonstrar que, embora as promessas de Deus ainda não tenham se realizado, elas vão se realizar, é certo. Acontece que é necessário continuar a vida, não só com a fé e a esperança, mas também com disposição para enfrentar o que vier, o que vier. Aí é que está o problema de Pedro, conforme ouvíamos no Evangelho. Ele quer ficar lá onde tudo é confortável e onde nada precisa ser esperado, porque a esperança é desafiadora. Queremos antecipar o que há de vir para o presente, porque nossa humanidade é marcada pela ansiedade e pela necessidade de controlar os tempos e os momentos. Queridos irmãos e irmãs, Jesus de Nazaré, com os mistérios de sua encarnação e ressurreição, atualizou o sentido das promessas de Deus feitas a Abraão e elevou-as à plenitude. A partir de Jesus, já não esperamos a posse de um território ou a geração de filhos, mas algo muito mais abrangente, a salvação. No entanto, Jesus de Nazaré demonstra com sua transfiguração que os sinais de sua salvação definitiva já se fazem ver no cotidiano, em acontecimentos sutis que às vezes nem percebemos ou compreendemos. Assim, meus irmãos, nessa liturgia deste segundo domingo da quaresma, somos levados a refletir sobre esses sinais que antecipam a alegria da ressurreição e sinalizam que ela é real e que acontecerá. Por isso, podemos nos perguntar: quais são os acontecimentos em nossa vida que sinalizam a presença atuante de Jesus de Nazaré? Quais são as pequenas promessas de Deus que se realizam entre nós, mas que temos sido lentos para perceber? Como podemos nos tornar mais sensíveis aos sinais que Deus realiza na sutileza do cotidiano? Como tais sinais podem nos tornar mais confiantes e esperançosos da realização plena das promessas de Deus? Queridos irmãos e irmãs, Jesus, com todo o seu mistério em sua pessoa humana e divina, nos antecipa tudo aquilo que iremos realizar em nós. Primeiro, a salvação que vem dele, mas, sobretudo, a ressurreição. Que tenhamos uma abençoada semana e que possamos ter e celebrar uma boa e santa quaresma em nossa vida cristã. Até a nossa próxima meditação.